Aleluia! Abra sua Bíblia em João, capítulo 20, versículo 10. Versículo 11, perdão. João, capítulo 20, versículo 11. Maria, porém, ficou chorando junto à entrada do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar dentro do sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se e viu Jesus em pé, mas não percebeu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procurais? Pensando tratar-se do jardineiro. Ela respondeu: Senhor, se tu levasse, dize-me onde o puseste e eu irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se para ele, disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, pois ainda não voltei ao meu pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: eu volto para meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: vi o Senhor e contou tudo o que ele lhe dissera. Pai, obrigado pela tua palavra, que nesta noite ela venha como um martelo que esmiuça a penha, como espada de dois gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir as intenções do coração. Em nome de Jesus, amém. Querido, hoje eu gostaria de trazer uma palavra muito simples, mas que ela me comoveu profundamente enquanto eu a escrevia. Muitas vezes nós temos a tendência de dar ênfase à revelação de quem Deus é. Por exemplo, nós vamos falar que Deus é amor, e é verdade, Deus é amor. Nós vamos falar que Deus é justo juiz, e é verdade, Ele é justo juiz, Ele executa justiça na terra. Nós vamos falar, por exemplo, que Deus é fogo consumidor, e isso é totalmente verdade, o nosso Deus é fogo consumidor. Mas nós não podemos correr o risco de enfatizar demasiadamente algumas revelações que a palavra de Deus traz, mostrando quem Deus é, porque se nós dermos ênfase demais a determinada revelação, mesmo que bíblica, nós podemos apresentar um Jesus caricato ou uma caricatura de quem de fato Jesus é. Por exemplo, se eu quero descrever o Fernando e só digo que ele é careca, aleluia, qualquer pessoa que entrar e quiser conhecê-lo, somente com a minha descrição, pode encontrar pelo menos 1, 2, 3, 4 e alguns que são carecas aqui. Porque eu só ressaltei uma ênfase da sua característica pessoal. Agora, se eu digo que ele tem quase 2 metros de altura, isso já fica mais fácil com que nós identifiquemos de quem eu estou falando. E esse é o problema de muitas vezes nós não pregarmos todo o Evangelho de Deus. Porque se, por exemplo, eu prego somente que Deus é amor, mas que Ele não é justiça, eu vou apresentar um Jesus hippie, que simplesmente ama, mas que não confronta o pecado. Se ao mesmo tempo, se eu digo, por exemplo, que Jesus é só justo juiz, eu vou apresentar um Deus pelo qual as pessoas terão medo dEle, porque Deus não é só justo juiz, Deus não é só fogo consumidor, Deus é amor. E esta noite eu gostaria de falar sobre uma revelação que a palavra de Deus traz sobre quem Deus é. Esta noite eu gostaria de falar sobre o Deus que consola, sobre o Deus consolador. Eu não sei você, mas algumas vezes eu fico pensando que tem uma promessa bíblica que nós não precisamos tomar posse dela para ela se cumprir. Não precisa nem de fé, não precisa orar muito, ela vai se cumprir. Sabe qual promessa é? No mundo tereis aflições. Você não precisa tomar posse, você não precisa entrar no mistério, ela simplesmente vai acontecer. Jesus disse de forma muito clara, brincadeiras à parte, Jesus disse: no mundo tereis aflições, não creio eu que como uma promessa, mas como uma realidade fática que acontece na vida de todas as pessoas. A Bíblia diz que o sol nasce sobre justos e sobre injustos, que a chuva cai sobre justos e sobre injustos, de tal maneira que as tribulações fazem parte da nossa jornada de vida. Talvez aquilo que você projetou ao máximo para dar certo, no final deu errado. Muitas vezes projetos que nós investimos de maneira intensa, circunstâncias adversas vêm, finanças que vão embora. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Desafios e dificuldades fazem parte da vida e tudo isso faz parte dessa jornada. Eu gosto muito do fato da Bíblia não esconder as dores dos seus, entre aspas, heróis. E eu gosto que quando eu leio os Salmos de perceber, por exemplo, algumas declarações de Davi. Davi conheceu a Deus como Senhor dos Exércitos. Davi foi aquele que foi levantado por Deus para derrubar o gigante Golias. Davi foi um dos homens mais usados por Deus para trazer as maiores vitórias militares sobre Israel. Mas, por exemplo, no Salmo 42, versículo 3, Davi disse o seguinte: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Olha que expressão forte, Davi está dizendo, eu tenho me alimentado das minhas lágrimas. E eu comecei a refletir sobre choro na Bíblia durante essa semana, quando de repente um versículo soltou meu espírito: por que choras? Por que choras? E esse versículo está dentro desse contexto que nós lemos. O texto que nós lemos de João capítulo 20 se insere dentro do contexto da ressurreição. A Bíblia diz que Maria Madalena tinha ido ao túmulo de Cristo. E quando ela chega lá, ela percebe que a pedra havia sido removida. Ela fica muito preocupada: será que roubaram o corpo do meu Senhor? A Bíblia diz que ela vai correndo contar para Pedro. Por que será que ela foi contar para Pedro? Muito provavelmente porque ela sabia que Pedro, como pegou a pastora Geis domingo passado, no seu ímpeto que lhe era próprio, sairia correndo para tentar resolver a situação. Tem vezes, irmãos, que nós precisamos das pessoas calmas ao nosso redor. Mas tem vezes que nós precisamos daquele que vai dar um jeito de resolver a situação. Fecho parênteses. A Bíblia vai dizer então, no livro de João, que Pedro e o discípulo a quem Jesus ama, que é o próprio João falando dele mesmo, se tem alguém que não tinha crise de identidade, é o apóstolo João. E o texto faz questão de trazer uma ênfase. A Bíblia diz que eles saem correndo. O texto diz, João registra, que Pedro sai correndo e chega... Não, perdão, que eles saem juntos, mas que João chega correndo e chega na frente. Era uma equipe muito quinta série. Para que escrever isso? Para que registrar quem chegou da corrida primeiro? Qual é o objetivo prático disso? É só para dizer, eu cheguei primeiro. O discípulo a quem Jesus ama, eu mesmo, fui o primeiro a chegar. Mas o texto também registra que o apóstolo Pedro entra no túmulo, João não entra. E quando o apóstolo Pedro entra no túmulo, ele vê os lençóis dobrados. A Bíblia fala então que João, ao ver o túmulo vazio, creu. Mas o texto diz que eles não tinham compreendido ainda a promessa da ressurreição. A palavra de Deus vai nos dizer então que esses dois apóstolos, eles saem daquele cenário, vão conversar com os outros, mas Maria Madalena permanece lá. Maria Madalena começa a chorar. Eu tenho certeza o que passou na mente e no coração de Maria Madalena naquela manhã de domingo. Provavelmente ela pensou, além de matarem o meu Senhor, levaram seu corpo. Maria Madalena tinha um grande amor por Jesus. E eu preciso falar um pouco sobre a experiência de Maria Madalena com Cristo. Infelizmente, queridos, há uma distorção histórica e sem fundamento teológico algum que diz que Maria Madalena teria sido aquela pecadora que ungiu os pés de Jesus e que Maria Madalena teria sido uma prostituta. Isso surge no contexto da história da igreja somente na Idade Média. Mas isso não tem fundamento bíblico ou histórico. Não teria problema nenhum se ela fosse, mas nós não podemos afirmar o que a Bíblia não afirma, concorda comigo? Mas a Bíblia vai falar sobre Maria Madalena em outros contextos. Em Lucas capítulo 8, versículo 2, a Bíblia diz assim sobre Maria Madalena. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. A palavra de Deus faz questão de trazer essa ênfase. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. A Bíblia é intencional em tudo que ela apresenta. Não existe nada escrito que não tenha um propósito de ser. A palavra faz questão de dizer, repito, que ela foi liberta de 7 demônios. O que a palavra de Deus está querendo que nós compreendamos é qual foi o nível da profundidade da experiência que Maria Madalena teve com Jesus. Durante anos, provavelmente aquela mulher caminhou completamente oprimida por Satanás. Provavelmente durante anos aquela mulher caminhou a sua vida totalmente acorrentada pelos poderes das trevas. Provavelmente ela não dormia direito. Provavelmente ela não tinha paz na sua alma. 7 demônios a atormentavam constantemente. Ela provavelmente vivia seus dias assim. Às vezes a gente não consegue mensurar o que é a dimensão de alguém que está acorrentado por Satanás. Às vezes a gente não consegue parar para pensar como está a alma de alguém que está aprisionado pelas garras do demônio. Mas a palavra de Deus fala que ela é liberta. Eu lembro uns anos atrás, eu estava ministrando em um culto. Eu devia ter uns 18 anos, eu não sei porquê. Era um culto tipo que nós vamos fazer sábado aqui. Mas na, 18 não, uns 20. Mas na minha fila sempre caía todos os endemoniados, irmãos. Era impressionante. Era ali. O pastor pregava, chamava à frente, a gente orava e a minha fila era, eu já sabia que ia dar B.O., no bom sentido. E eu lembro que naquela noite eu impus as mãos sobre uma mulher e era para orar por cura, não era para ministrar libertação. Mas quando eu impus as mãos sobre aquela mulher, o Espírito Santo falou comigo, manda esse demônio embora, ele é a enfermidade. E eu, que não tinha tanta experiência na época, de olho fechado, no auge da minha fé, pentecostal, aleluia, impus as mãos sobre aquela mulher e disse, sai tu e a tua enfermidade. Aquela mulher manifestou um demônio, me deu um soco, irmãos, no meio do peito, que eu caí longe, assim. E aquele demônio gritou da boca daquela mulher, não vou sair! Eu lembro que eu voltei, me recuperei, me recobrei, expulsei aquele demônio. Quando aquele culto acabou, eu estava voltando para casa, ia pegar um ônibus, faz tempo. E eu vi aquela mulher, por quem eu tinha orado e tinha sido liberta, conversando com outra mulher, que provavelmente foi aquela mulher que a havia convidado para estar naquele culto. E aquela mulher que havia sido liberta pelo poder de Cristo, dizia para sua amiga, bem que você falou que Deus faria algo na minha vida. Meu Deus, sabe há quanto tempo eu não tenho paz? Sabe há quanto tempo eu estou aprisionada? Sabe há quanto tempo? Mas hoje você falou e Jesus fez. Eu lembro, irmãos, da alegria que eu comecei a sentir, porque naquele dia eu quase não fui naquele culto. Eu estava muito cansada. Mas ao ver a alegria daquela mulher que esteve oprimida e agora estava liberto pelo poder de Cristo, eu pude entender que quando o Senhor abre as cadeias da libertação, é possível viver uma nova vida com o Senhor. Maria Madalena foi liberta pelo poder de Cristo naquela noite. Mas a Bíblia fala mais sobre Maria Madalena. Lucas capítulo 8, versículo 3. A Bíblia diz, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. O versículo anterior vai deixar claro que Maria Madalena está nessa lista aqui. O que mostra para mim que provavelmente, pelo contexto, ela não era uma pessoa pobre. Maria Madalena provavelmente tinha condições, mas viveu oprimida até que ela foi liberta pelo Cristo. O que indica para mim como ela servia Jesus com seus bens, porque ela servia ao Senhor de todas as maneiras possíveis. Maria Madalena, uma discípula fiel do Mestre, ela servia Jesus com todas as suas forças. Eu creio que Maria Madalena experimentou cumprida em sua vida aquilo que a palavra de Deus diz em outro texto, quem foi muito perdoado. Muito ama. Maria Madalena tinha compreensão do que é encontrar-se com Cristo vivo. Maria Madalena tinha a compreensão no seu espírito do que é ser liberta pelo poder de Jesus Cristo. Por isso a Bíblia vai falar uma terceira vez sobre Maria Madalena. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 27, versículo 55, estavam ali muitas mulheres, observando de longe, eram as que vinham seguindo a Jesus, desde a Galiléia, para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José. A maioria dos discípulos fugiu quando o martírio começou. Quando o Senhor Jesus não estava mais curando ninguém, não estava mais libertando ninguém, porque ele estava agora nas mãos do Império Romano. Todos os discípulos fugiram. Só Pedro negou a Jesus 3 vezes. Amém? Pedro negou a Jesus 3 vezes. Os discípulos fugiram, à exceção de João, mas Maria Madalena ficou lá. Porque quem foi muito perdoado, muito ama, ela conhecia o Senhor. Provavelmente Maria Madalena estava lá quando pegaram a mão do nosso Senhor e furaram com os primeiros cravos. Provavelmente Maria Madalena estava lá quando perfuraram ao lado de Cristo e jorrou água e sangue. Maria Madalena sempre estava lá. A quarta vez que Maria Madalena aparece nos evangelhos é no texto que lemos. Ela foi a primeira a chegar no túmulo. Eu acho que Maria Madalena não podia esperar dar o tempo necessário para estar pelo menos mais próximo, nem que fosse do corpo morto de Cristo. Porque Maria Madalena tinha uma paixão incendiada pelo Senhor. É então que chega no texto que nós lemos. E esse texto, ele mexe comigo, porque Maria Madalena está tão comovida pelo que aconteceu, que dois anjos param na frente dela. Você imagina dois anjos parando na sua frente? E os dois anjos perguntam para ela: por que você está chorando? Mulher, por que choras? Qual reação você teria se dois anjos parados na sua frente dissessem: por que que você está chorando? Eu não sei, eu ia cair para trás. Mas Maria Madalena não estava nem aí para anjo, ela queria era o Senhor. A fome dela por Jesus era tão forte, que mesmo diante de uma manifestação angelical, ela continuou sedenta pelo Senhor. Ela olha para aqueles dois anjos e diz o seguinte: é porque levaram o corpo do meu Senhor. A Bíblia diz então que ela vira para trás, e ela vê um homem, que era o próprio Senhor, mas que ela imagina que era um jardineiro. O que aponta algo tão profundo para mim. Jesus sempre escolhe o mais simples do simples. Preste atenção, Jesus tinha ressuscitado e estava com seu corpo glorificado, mas ele não se apresentou a Maria Madalena como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele, que é manso e humilde de coração, se apresentou como um jardineiro. Maria não o reconhece. De novo, a pergunta ecoa naquele sepulcro: por que choras? Maria Madalena acusa o jardineiro. O texto diz que ela olha e diz assim: foi por acaso você que pegou o corpo do meu Senhor? Jesus fala para ela: Maria. E quando Jesus, perdão, enquanto Maria Madalena ouve a voz do Mestre, a Bíblia diz que ela exclama: Rabone! Que a tradução mais antiga não significa nem meu mestre, significa meu magnífico. O texto diz no versículo 17: disse-lhe Jesus, não me detenhas. Mas a tradução mais correta do grego, sabe qual que é? Não me segures mais. O que dá a entender que quando Maria Madalena reconheceu a voz do Mestre, ela agarrou Jesus provavelmente com todas as suas forças, ao ponto de Jesus ter que dizer para ela: não me solta, me solta que eu preciso ir embora. Ela estava diante do Cristo crucificado, ressuscitado. Mas a pergunta que ecoou no sepulcro é o que me chama a atenção. Por que você chora? Por que você chora? Por que você está chorando? E quando eu olho para a Bíblia, querido, eu começo a perceber que o choro é algo muito presente. Deus é um Deus de consolo. Ele se importa com as nossas lágrimas. Deixa eu citar alguns exemplos para você. Agar. A Bíblia diz que Agar tinha sido expulsa por Sara com seu filho Ismael. E eles estavam no deserto. Eu vou trocar o microfone, porque esse microfone está me... Converte, irmão. Aleluia. Vou trocar, irmão. Aleluia, aleluia. Agar havia sido expulsa por Sara. A Bíblia diz que eles estão no deserto e ela deixa o bebê para morrer. Conhece a história? A Bíblia diz que Deus se apresenta no meio do deserto e diz: eu ouvi o choro. Quando o choro é por clamor, um clamor de uma intervenção, Deus intervém. Mas a Bíblia vai falar sobre outra, Ana. Quantos lembram da história de Ana? Ela não podia ter filhos. A Bíblia vai dizer que ela está diante do, no templo do Senhor. Ela chora ao ponto de parecer embriagada. E eu creio que aqui ela chorava, já não tinham mais palavras suficientes, aleluia, para sair dos seus lábios. Então aparece o sacerdote ali, sacerdote sem visão. Pensa que ela está embriagada e diz: seja feito conforme o teu
querer e não engravida. A Bíblia vai falar sobre o choro do rei Ezequias. Quantos lembram? Quando Deus emite uma sentença e diz que Ezequias ia morrer. A Bíblia diz que Ezequias vira para a parede e chora amargamente. Deus fala com Isaías e diz, volta lá, e diz que ele não vai morrer. Deus se importa com os nossos choros. Deus se importa com as nossas lágrimas. Mas a minha pergunta continua. Por que, naquela manhã de domingo, Jesus e o Senhor, com toda certeza sabendo o porquê, Maria chorava? Por que, naquela manhã, Deus se incomodou com aquele choro? Porque naquela manhã, em que Maria Madalena está diante do sepulcro, e é óbvio, como eu disse, pelo contexto, que ela estava preocupada de terem levado o seu Senhor, por quê? Jesus e os anjos dizem para ela, por que choras? Por que choras? Porque naquele dia Deus esperava que Maria não chorasse. É que Maria Madalena, meus queridos, naquele dia estava diante daquela que é a fonte de toda esperança da fé em Cristo ou de toda esperança da humanidade. Maria, naquela manhã de domingo, não estava em um dia comum. Ela estava diante do milagre que é o fundamento da nossa fé em Cristo. Maria Madalena, naquele dia, estava diante do milagre da ressurreição. Maria Madalena, naquele dia, estava diante do túmulo vazio. Maria Madalena pôde ver diante dos seus olhos e testificar naquele dia a morte da morte. Naquele dia, repito, Maria Madalena pôde ver com seus olhos a morte da morte. Maria Madalena estava diante daquilo que o apóstolo Paulo descreve mais para frente. Morte, onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida. O fundamento da fé cristã inteira estava diante dos olhos daquela mulher. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14 diz, e se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação, é vã nossa fé. Todo o fundamento da fé em Cristo está baseada no milagre da ressurreição. Ela não tinha entendido. Mas a ressurreição manifesta duas realidades. Primeiro, a ressurreição estabelece a vitória de Jesus sobre o poder das trevas. Quando Jesus ressuscitou, naquele momento as chaves da morte e do inferno foram tomadas pelo Cristo, simbolizando que a morte não pode deter aquele que veio como cordeiro, mas ressuscitou como leão da tribo de Judá. A ira de Deus havia sido satisfeita na cruz. A possibilidade dos pecados serem perdoados, isso havia sido cumprido. Aleluia! Cristo está vivo. Ele ressuscitou. A ressurreição é o brado da vitória de Deus. Diga comigo, a ressurreição é o brado de vitória de Deus. Mas a ressurreição também me ministra a garantia da vida eterna. A Bíblia chama Jesus de a primícia dos que dormem. O que significa as primícias dos que dormem? O primeiro daqueles que foi ressuscitado. O céu foi inaugurado com Cristo Jesus naquele dia. Ele está falando, querido, a ressurreição sobre uma promessa poderosa sobre as nossas vidas. Porque se Cristo é a primícia dos que dormem, se Ele já está nas dimensões eternas, Ele é a garantia de que eu também estarei lá um dia para sempre diante do meu Senhor. Ele foi o primeiro. A ressurreição é a garantia de que se Jesus foi morar com Deus dentro dessa linguagem arquetípica, nós também o diremos, nós viveremos com Deus para sempre. Era isso que estava diante dos olhos de Maria Madalena naquela manhã de domingo. O túmulo vazio é a expressão do milagre da ressurreição. Por isso, duas vezes, há a pergunta no texto bíblico, por que você chora? O que Jesus queria fazer naquela manhã com Maria Madalena era tirar Maria Madalena da visão natural das circunstâncias e colocá-la numa visão completamente espiritual. Naquele dia, Maria Madalena não tinha motivos para chorar, porque ela tinha uma promessa do Cristo. Porque choras é o brado de Deus, não só para Maria Madalena, mas para mim e para você esta noite. Porque diante da ressurreição, qual motivo terreno ou humano é suficientemente possível ou plausível de nos fazer chorar, se não existe mais nada que possa nos deter, se a morte já foi tragada. Nesta noite, Jesus pergunta através do Evangelho para mim e para você: por que você chora? Jesus estava querendo refocar Maria Madalena. Maria, um dia você vai morar comigo na eternidade. E se um dia, Maria, você vai morar comigo na eternidade, que dor terrena é grave ou intensa o suficiente para te roubar da realidade espiritual? Diante do túmulo vazio, nenhum motivo de choro encontra razão de existir. Porque nenhum problema terreno, nenhum desafio terreno pode permanecer de pé diante da revelação da eternidade. Por que choras, Maria Madalena? Maria, por que você chora? Danilo, por que você chora? Anderson, por que você chora? Gil, por que você chora? Maria Madalena estava diante do único motivo suficientemente forte para nós abandonarmos todas as tristezas da nossa vida. Nenhuma empresa falida, nenhuma conta bancária negativa, absolutamente nada, nenhum filho que está afastado dos caminhos do Senhor, nada nesta terra há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Por isso nós não temos motivos para chorar. Jesus Cristo está vivo, o túmulo está vazio. Maria, por que você chora? Por que você chora por aquilo que você não consegue mudar, Maria? Maria, você está diante do maior milagre que a humanidade poderia experimentar. Eu acho que naquele dia, Maria viveu diante dos seus olhos um salmo profético. Muitos dos salmos foram escritos de maneira profética e apontavam para a obra da redenção. E tem um salmo em específico que eu tenho certeza você sabe de cor. O choro mais, vamos dizer juntos, eu não creio que esse texto está falando só sobre que nós vamos enfrentar circunstâncias por um período de tempo, vamos chorar e no outro dia vamos estar alegres. Sabe por quê? Olha o que diz o versículo 3 do Salmo 30, que é o mesmo texto: Senhor, da cova fizestes, preservaste-me a vida para que eu não descesse à sepultura. A sepultura aqui não é sepulcro, é uma palavra hebraica que significa as profundezas da terra, o Hades, ou numa linguagem mais atualizada, o inferno. Preste atenção. O versículo seguinte a esse é o choro. Vamos, o choro. A humanidade viveu em trevas. A Bíblia diz que quando Cristo morre na cruz, faz-se noite naquele dia. O mundo fica imerso em trevas. Ah, Maria, o choro pode durar uma noite, Maria, mas o que está diante dos seus olhos, Maria, do túmulo vazio, Maria, é a alegria que vem pela manhã, num domingo de manhã, quando a morte foi morta pela vida de Cristo. Maria Madalena, por que você chora? Mas eu também creio que essa pergunta é escatológica. O que é escatológico? É aquilo que aponta para o fim dos tempos. Eu creio que aquela pergunta repetida duas vezes no texto aponta para a eternidade. Diante do túmulo vazio, ao perguntar para Maria Madalena por que você chora, eu creio que Jesus não queria só tirar ela da visão natural e trazer ela para uma compreensão espiritual, mas lembrá-la daquilo que, mais para frente, alguns anos depois, o apóstolo João veria e descreveu em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus para com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Deus estava falando para Maria Madalena, e Ele fala para cada um de nós: nós não temos mais motivos para chorar, Cristo ressuscitou, e chegará um dia em que Ele de uma vez por todas enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá luto, não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá angústia, não haverá ansiedade, mas nós estaremos com o Senhor para sempre, pelos séculos dos séculos. O túmulo está vazio, porque choras, Maria? Por que você chora? Irmão, eu não estou desconsiderando a dor que eu passo e você passa. Eu estou dizendo que Deus está nos convidando esta noite a sublimar, a ir além. Nós precisamos aprender a olhar, querido, aquilo que acontece na terra, não a partir da visão da terra, mas a partir da visão celestial. Pastor, eu consigo entender isso, mas eu ainda choro. Eu também, meu irmão, muitas vezes. Como que eu faço para viver? O segredo está no texto. Primeiro, nunca perca a visão das coisas celestiais. Nunca perca a visão das coisas celestiais. Como eu já disse, nenhum motivo de choro subsiste diante da revelação, da compreensão, da ressurreição. Pense nas coisas do alto, é o conselho do apóstolo Paulo. Segundo, não deixe seu coração se afastar das promessas. Jesus havia dito que ressuscitaria. Jesus havia anunciado isso aos seus discípulos. Jesus havia anunciado isso, muito provavelmente, a Maria Madalena também. Mas ela esqueceu por um instante. Você pode só levantar suas mãos e adorá-lo uns minutos. Você consegue agradecer pelo túmulo vazio? Aleluia. Por que choras, Maria Madalena? Tire a visão das coisas terrenas, meu irmão. Pare de se apegar em pequenas coisas, meu irmão. Comece a pensar nas coisas do alto e comece a lembrar das promessas. Olhe para mim por uns instantes. Jesus chorou, segundo o relato dos evangelhos também. E ele chorou duas vezes. Mas as duas vezes que Jesus chora na Bíblia, ele chora por causa de incredulidade. A primeira vez que Jesus chora, ou uma das vezes, é sobre a ressurreição de Lázaro. Pastor, Jesus não chorou porque seu amigo tinha morrido. Você precisa ler, tarefa de casa, todo o texto da ressurreição de Lázaro. Jesus diz no texto inteiro que ele vai ressuscitar a Lázaro. Todo o texto, quando chegam dizendo: teu amigo está doente, Jesus diz para ele: não, está tudo certo, eu vou mais daqui a pouco. De repente, Jesus olha debaixo de uma palavra profética para os seus discípulos e diz o seguinte para eles: Lázaro dorme. Os discípulos, num alto nível de espiritualidade, dizem para Jesus: se ele dorme, então é só acordá-lo. Jesus fala claramente no texto: não, Lázaro morreu. A Bíblia diz que eles chegam lá. Chegam então as irmãs de Lázaro e dizem: se você tivesse chegado antes, isso não teria acontecido. Jesus diz claramente no texto: eu vou ressuscitá-lo. Irmão, qual é a lógica de Jesus ter chorado porque seu amigo tinha morrido? Se Jesus está falando dias antes que vai ressuscitar Lázaro. Se você vê o momento que a Bíblia relata que Jesus chorou, foi o momento, logo após a conversa com as irmãs, enquanto ele baixa a cabeça e chora e diz: tirem a pedra. É como se ele estivesse dizendo: eles não conseguem entender aquilo que eu estou falando. E ele chorou por causa da incredulidade deles, e não porque Lázaro tinha morrido. A segunda vez que a Bíblia relata que Jesus chora é por Jerusalém. Ele olha para Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, quantas vezes eu quis te acolher. Como a galinha acolhe os pintinhos debaixo das suas asas. Israel tinha rejeitado todos os profetas que foram enviados antes e agora estava rejeitando a Cristo. E Jesus chora. Jesus só chorou pela incredulidade das pessoas. Lembra das promessas? Se você quer ter motivos para se alegrar e dançar no meio da dor, lembra das promessas, mas lembra da principal promessa de todas. O túmulo está vazio. Mas há uma terceira razão ali que a palavra de Deus traz. Jesus olha, depois de tentar, eu não sei, eu leio a Bíblia imaginando, sabe? Vem cá, Geisa, por favor. Todo respeito, minha esposa, me agarra assim, ó. Me abraça forte. Eu acho que foi isso que Maria Madalena fez. E Jesus dizendo: eu tenho que ir embora, mulher. Está no texto, não me segures. A Bíblia vai dizer então que ele afasta Maria Madalena e diz: Maria, conta o que você viu e o que você ouviu. Terceira chave espiritual para você descobrir a alegria do sepulcro vazio: se envolva na obra de Deus. Sabe como Tomás de Aquino chama Maria Madalena de a apóstola dos apóstolos? Porque ela foi a primeira testemunha do Cristo ressuscitado. Maria Madalena, por que você chora? Por que você chora? Essa noite o Senhor está perguntando a cada um de nós: por que você chora? Por que você chora, Danilo? Você chora porque algo deu errado, Danilo. Ah, Danilo. Você chora porque as coisas não deram certo como você queria. Ah, Danilo. Você chora porque você projetou algo e não saiu nos detalhes. Irmãos, não está aqui. Aí vai uma pedrada para todo mundo, inclusive para mim. 99 eu não digo, mas 95% das coisas que a gente projeta dá certo, sim ou não? Você tem onde morar? Você tem o que vestir? Você tem o que comer? Você consegue sair de vez em quando para comer num restaurante? Mas a gente chora por causa de 5% que não saiu como a gente pensou que deveria sair. Por que choras? Ah, pastor, você não sabe o que eu estou passando, nem preciso. Porque eu sei que o túmulo está vazio. Pastor, mas eu estou lutando com uma enfermidade que está me comendo por dentro. Irmão, Jesus pode te curar e eu creio. Mas se ele não te curar aqui, quando você fechar os seus olhos, você estará curado para sempre diante dele. Qual motivo nós temos para chorar? Qual motivo nós temos para não anunciar o que vimos e o que ouvimos? Por que choras? Você percebe, irmãos, que a igreja do Senhor parece que não está acostumada com essas mensagens mais. A gente só quer aquela esperança vazia: vai dar certo, Jesus vai tirar a sua ansiedade. Eu creio que vai dar certo, que Jesus vai tirar tudo. Mas a gente precisa voltar a olhar para a cruz vazia, para o túmulo vazio e lembrar quais são os fundamentos da nossa fé. Por que choras? Você pode se pôr em pé, por gentileza. Eu sinto uma presença suave do Espírito Santo neste lugar. Só o adore um pouco, só o adore um pouco, você não precisa de uma canção. Nós vamos ministrar a ceia do Senhor daqui a pouco. E sabe o que é a ceia? é a decoração profética do túmulo vazio, porque a Bíblia diz: anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Quando nós ceamos, nós estamos perguntando para nós mesmos, ou melhor, Deus está nos perguntando através desses elementos: qual motivo você tem para chorar? Eu quero que você pense nesse problema que você está passando, e que talvez seja muito doloroso. Eu comecei essa mensagem dizendo que Deus sim se importa com as nossas dores. Ele se importa mesmo. Mas Ele quer te levar além. Lembra que eu comecei falando que eu gostaria de falar esta noite sobre o Deus que consola? Pastor, mas parece que foi mais pedrada que consolo. Não. É que a fonte de todo consolo da vida do cristão não é daqui. O consolo para a sua vida não é uma falsa promessa de que tudo que você tentar fazer vai dar certo. Isso é mentira. O consolo na vida do cristão não é a garantia de que todo mundo vai ser rico e andar no último carro do ano. Isso é mentira. Quem, como disse muito bem John Piper, quem falou "tudo te darei se prostrado me adorares" foi Satanás e não Jesus. Mas sabe qual é a garantia do nosso consolo? É que aquele jardineiro, naquele túmulo, era o próprio Jesus, ressuscitado, cheio de poder e glória, mas que se escolheu se apresentar como o mais humilde dos humildes. Eu quero dar uns minutinhos breves para você começar a pensar na dor que você está sentindo, talvez. E você comece a dizer para você mesmo: eu não quero mais chorar. Se for para chorar, que seja de adoração diante dele. Comece a falar para Ele: Deus, me tira da terra, ou melhor, tira a minha visão da terra. Eu quero ver a partir do céu. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram.